Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora que é bastante versátil, é uma cronista, se aventura também pela literatura infantil e que há não muito tempo lançou seu romance Terra Úmida, que pode ser visto como romance histórico, romance regional, não sei. Ela que vai nos contar. Então, eu tô bastante curioso hoje para receber Miriam Scott. Seja bem-vinda, Miriam.
Obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui. Adoro escutar o podcast Lume. Tem sempre muita gente boa passando por aqui. Eu gosto de escutar as dicas das minhas colegas escritoras. Tem um monte de gente que adoro o que conversou com você.
Muito obrigado. E Miriam, eu sou um cara muito curioso com nomes. Então, antes de pular para a nossa pergunta sobre os vagalumes literários, eu quero saber a origem do teu nome. Esse Scott e esse Miriam, todo diferentão também.
Bom, o Miriam, ele é uma homenagem à minha avó, que também se chamava Miriam, mas a entonação do dela era Miriam. E eu fiquei Miriam Raquel, na verdade meu nome é composto. É um nome de origem hebraica. Para nós sefarditas, né, que são judeus vindos do Marrocos, as homenagens são feitas às pessoas ainda vivas. Já os judeus ashkenazi, que são geralmente os do leste europeu, quando homenageiam através do nome, já são pessoas falecidas. Então é uma curiosidade que nós temos. Então a minha avó entrou na nossa vida de morar conosco desde muito cedo, eu sou a homenagem ao nome dela. E o Scott é o meu nome de casada, não é o meu nome de solteira. E na época eu estava abrindo muitas empresas junto com meu marido e aí facilitava usar já o sobrenome dele. E aí quando eu fui escrever o livro, etc., para ficar um nome mais curto, porque meu nome é enorme, é Miriam Raquel Benayon Reis Scott. Aí ficou Miriam Scott e pegou, foi isso que aconteceu. Mas na verdade a origem do sobrenome dele é italiano, então é bem dessa época em que o ciclo da borracha trouxe um monte de gente do mundo inteiro para cá.
Então, sabendo agora a origem do teu nome, a gente já esclarece bastante coisa do teu livro, mas a gente chega lá. Primeiro, agora sim, com a nossa pergunta tradicional, quero saber quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui aquelas primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Então, eu diria que antes de eu me apaixonar pelos livros em si, eu me apaixonei pelos disquinhos que traziam, lá na década de 80, historinhas, contos de fadas. E como eu ainda não sabia ler, ali eu tinha meus 4 anos de idade, quando eu ganhei uma vitrolinha, veja bem, estou entregando aqui a idade. Eu era fascinada por essa coleção de disquinhos. E a minha história preferida era Alice no País das Maravilhas. Eu diria que eu me tornei uma leitora pelos ouvidos primeiro. Foi nesse mundo dos contos de fadas que eu fiquei muito apaixonada pela literatura. Eu acho que eu tinha tanta pressa em ler, e minha avó, como morava conosco e era professora particular de reforço, eu assistia sempre às aulas e eu comecei a prestar atenção e aprender a ler. Então, ela viu, prestou atenção no que estava acontecendo e começou a me chamar, e acabou que eu fui letrada antes da alfabetização. Então, acho que eu tinha muita vontade de eu mesma descobrir a literatura dos livros. E aí não parei mais. Então, assim, meus vagalumes foram os contos de fada, depois descobri os contos de Grimm, depois a própria coleção Vagalume também fez parte da minha vida. E depois, assim, as próprias literaturas pedidas no colégio, naquela época eram obrigatórias, mas eu não sentia qualquer dificuldade em lê-las. Eu adorei ler José de Alencar, Machado de Assis, para mim tudo era uma delícia. Eu não sabia naquela época que a literatura se tornaria a minha profissão, mas eu já era muito apaixonada pelos livros.
Olha, Miriam, você estava muito mais evoluída aqui, porque quando eu fui ler os clássicos, quando eu estava no colégio, eu não gostei de nada. Mais tarde que eu fui aprender a apreciar, né? E tu falou aí dos discos, eu não peguei os discos, mas eu peguei fita cassete, com as historinhas, com os três porquinhos. E tinha alguma fita que eu não lembro qual era a história, mas que tinha um personagem que ele ficava com. Ele tava em sofrimento, assim, e ele ficava falando: ai, me acode, quem me acode? Ai, me acode, quem me acode? Isso impregnou na minha mente de uma maneira que eu não lembro qual é o personagem, não lembro a história, mas eu ouço perfeitamente esse lamento, assim, na minha mente. Mas então, tu falou aí do Alice, né? E aí vou colocar aqui um pouquinho o carro na frente dos bois, vou me adiantar, porque você tem um livro de crônicas que fala sobre maternidade e que o título faz uma referência ao Alice, né? Que é Mãe no País das Maravilhas, Crônicas Maternas. Esse tema da maternidade também é muito forte no teu livro, né? Terra Úmida. Sim. Queria que tu falasse um pouquinho desse livro, de como foi essa experiência, de como foi transformar a maternidade em literatura.
Então, quando eu tive o meu primeiro filho, ele já estava ali perto de fazer um ano de idade, eu já estava acompanhando alguns blogs sobre maternidade, que na época era muito, muito forte a questão de abertura de blogs. E era um momento em que eu estava ainda muito no limbo de não saber quem eu tinha me tornado depois da maternidade, não queria mais voltar a advogar, que foi a minha profissão mesmo, a minha formação. E eu senti uma vontade enorme de começar a transferir para algum lugar tudo aquilo que eu sentia. E essas mulheres que eu já seguia, que eu já lia, acompanhava os blogs, me serviram de inspiração e eu pensei, por que não abrir o meu próprio blog? Então, foi desse jeito que eu comecei a escrever crônicas, porque eu não queria fazer como elas, que era mais do lado comercial. Então, havia muitos blogs em que elas ganhavam coisas, faziam propaganda, etc. E essa não era a minha ideia. Eu queria falar sobre o lado B da maternidade, sobre aquilo que me incomodava, porque eu via que muitas escreviam maravilhas sobre ser mãe. E eu nem sempre sentia aquelas coisas incríveis e sensacionais em relação à maternidade. Não foi muito fácil, porque, obviamente, que naquela época, não é que nem hoje, mas já havia os haters, né? Então, eu recebia comentários negativos, tipo, você é uma mãe desalmada, você não ama seu filho. Eu persisti porque havia outras que diziam, eu entendo o que você está dizendo, existe onde tem luz, tem sombra, né? Então, é meio isso, a maternidade não é só coisa boa. Ela tem muita sombra. Então, depois, algumas pessoas começaram a me perguntar por que eu não transformava aquele blog em livro. E aí, eu fui atrás de uma editora, eu já tinha a essa época lançado completamente assim caseiro um livro infantil chamado Menino que Só Sabia Dizer Não, que foi totalmente, né, baseado na minha experiência com o Daniel, que na época eu estava naquele chamado Terrible Two, então só me dizia não mesmo. Uhum. E aí falei, ah, por que não transformar o blog em crônica, assim ele fica registrado mesmo no mundo. O blog já se chamava Mãe no País das Maravilhas, porque a minha mãe, quando eu dizia coisas assim, do tipo nonsense, nesse sentido de, meu filho, acorda, que a vida é mais do que, sabe, quando você ainda romantiza muitas coisas, eu lembro da minha mãe dizendo, acorda, Alice. E era uma frase da Alice, né? Então, quando eu me tornei mãe, eu entendi o que a minha mãe queria dizer para mim com acorda, Alice. E aí o blog, obviamente, ganhou esse nome, Mãe no País das Maravilhas, e a maternidade, eu acho que se tornou meu grande tema.
Eu acho que essa fase aí de dizer não, né? Eu nunca saí dela, tô até hoje.
Coitado da sua mãe.
Mas não é só para minha mãe, esse que é o problema. Estou dizendo não para quase tudo. Voltando aqui. Eu vou ficar indo e voltando na linha do tempo, às vezes. A minha cronologia nunca está muito certa, mas enfim.
Sem problema.
Então, cronologia confusa, mas vamos lá. Tu falou da tua formação em direito, né? Que, aliás, é uma coisa curiosa o número de advogados que acaba enveredando, sabe, por algum caminho artístico em algum momento, assim. Eu cursei cinema na faculdade e eu lembro de ter várias pessoas que vieram do direito, assim, sabe? E eu ficava, qual é a relação? E depois eu fui ver que tem para várias outras, né, artes também. Eu não sei se vocês ficam muito tempo ali no técnico e aí querem ter algum tipo de respiro, né? Mas, enfim, eu quero saber quando que surgiu o interesse pela escrita, assim. Você começou desde cedo, né, como leitora, Mas a escrita veio cedo também, veio antes ou depois da faculdade, enfim. E se veio antes, né? Quando foi que você começou a encarar de uma maneira mais profissional, digamos assim?
Olha, na infância eu fui uma criança de escrever muitos diários. Então, o diário era realmente o meu melhor amigo e confidente. Fiz coleções de diários e neles poeminhas bobos, letrinha de música que eu inventava, mas eu não tinha a menor ideia que a escrita um dia seria profissional. Foi essa fase, assim, até os 16, 17 anos que eu tive, e alguns deles eu ainda guardo, encontrei o último deles um dia desses e fui reler e disse, gente, quem era essa pessoa? Depois do diário, já na faculdade, eu realmente me desvinculei da escrita literária, assim, nesse sentido de sentir necessidade de escrever um diário, de escrever algum poema. Completamente, eu fui muito apaixonada pelo direito, achava que eu faria isso o resto da vida, e mergulhei mesmo no estudo do direito, do jurídico. Acabou que eu não senti necessidade de escrever. A escrita veio novamente, como um escape de tudo aquilo que eu estava sentindo pós-maternidade, acho que ainda naquela fase muito do puerpério, fazendo análise pela primeira vez para me recuperar da depressão pós-parto. Então, eu fiquei com tantas sensações esquisitas e diferentes de tudo aquilo que eu tinha vivido até então, que a escrita surgiu quase que como terapia, era uma terapia junto com o divã. Quando eu escrevi a primeira historinha infantil e que eu publiquei, que eu autopubliquei, eu fui me dar conta de que eu queria isso para mim quando as pessoas começaram a perguntar quando viria uma próxima história, porque os filhos gostavam muito daquele livrinho. E aí eu parei para pensar, ué, será que é isso? Não sei. E aí acabei escrevendo O Menino que Só Queria Comer Tomate, também baseado no Daniel. E como é um livro que traz a temática da alimentação infantil, ele se tornou paradidático em 7 ou 8 escolas aqui em Manaus. E eu comecei a percorrer essas escolas, fazendo a contação, falando sobre alimentação saudável. Aí foi que deu o clique de que esse mundo eu queria ele todo. Queria escrever, queria contar histórias, queria conviver com as crianças, queria vivenciar o ambiente escolar. Um resgate, eu até diria, que da minha infância, porque no final das contas eu fui me sentir à vontade onde eu me sentia à vontade lá com a minha avó quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Então a gente é o tempo inteiro visitado pelas memórias da infância. E eu acho que a infância ela é um marcador na nossa vida, para o bem ou para o mal. Acabou que eu acho que eu fiz um caminho de volta, de retorno mesmo. Eu não consegui mais sair disso, mas ao mesmo tempo eu achava que eu precisava me profissionalizar. Eu sou uma pessoa estudiosa, eu gosto muito de estudar. E aí eu fui procurar oficinas de escrita, porque eu queria fazer de verdade, testar outras vozes e testar outro público que não fosse o infantil. Foi aí, já em 2015 para 16, que eu comecei a pensar na escrita profissional.
Eu achei muito curioso o título desse livro, né? O menino que só queria comer tomate. Inclusive, eu me identifico porque eu como muito mate. O problema é que junto com tomate eu como quantidades industriais de açúcar e aí não fica muito equilibrado.
Entendi.
Mas eu queria te perguntar dessa diferença, na verdade, da escrita para literatura infantil e a escrita para literatura, entre aspas, adulta. Tu sente isso muito diferente? Eu sempre fico curioso por quem transita nos dois universos, sabe? Tu sente muito diferente? É um processo muito diferente? Você acessa áreas muito diferentes? Ou no fundo é mais ou menos a mesma coisa?
Não, são mundos muito diferentes, e agora que eu estudei tanto e tive disciplinas no mestrado sobre a importância da formação do leitor, do mediador, eu até me sinto mais inibida para pensar em escrever para o público infantil. E eu acho até que eu fui muito corajosa, mas é porque quando a gente não sabe, eu acho que a coragem vem, né? Os meus primeiros livros infantis, como foram muito baseados no que eu estava experimentando enquanto mãe, as histórias brotaram muito naturalmente. Embora depois eu tenha tido cuidado da revisão, etc., não foi algo tão estudado e pensado. E eu acho que hoje, depois de estar assim, sabendo da importância e da responsabilidade em relação à literatura infantil, que às vezes erroneamente é colocada como menor no mundo e não é de maneira alguma, eu me sinto um tanto receosa de escrever para esse público que eu agora respeito ainda mais por saber o quanto é importante a gente formar esses leitores para que eles cheguem à vida adulta mais preparados para a vida crítica, né? Eu diria. Então, são preocupações muito diferentes. Eu acho até que na literatura voltada para o público adulto, a gente talvez se preocupe um pouco mais com a forma, em querer, de repente, fazer algo diferente, uma escrita muito diferenciada, uma técnica. Eu acho que a gente brinca pensando menos no alvo público. No infantil, a gente acaba tendo que parar para pensar um pouco para quem que a gente está escrevendo, sabe? Então, eu acho que existe um sentimentalismo mais necessário, um cuidado, eu diria, mais necessário em relação à literatura infantil. Porque o adulto já está preparado, a gente sabe que bom ou ruim, ele vai saber diferenciar.
Miriam, vamos falar agora sobre o Terra Úmida, que foi, inclusive, vencedor do Prêmio Literário Cidade de Manaus 2020, não é isso?
Isso.
Na categoria Melhor Romance. E antes até de falar da sinopse, eu queria que tu falasse do título, né, desse título, Terra Úmida, porque nos agradecimentos do livro você fala sobre o título e eu achei a explicação muito legal. Então, eu queria que você compartilhasse.
Então, porque o Terra Úmida, ele é um romance que surgiu de um conto que é o primeiro do meu e-book, chamado Éden Tártaro. E lá no e-book, esse conto se chama Terra Prometida. Quando eu comecei a escrever o romance, eu temi que o nome Terra Prometida fosse muito religioso e acabasse fazendo com que as pessoas rejeitassem a leitura nesse sentido de deve falar só sobre religião, não vou ler. Ao longo da escrita do romance, a personagem, em algum momento, que eu já não me lembro se está mesmo na história, se faz parte dos meus cadernos, porque nem tudo que está no caderno está na história, mas ela era uma pessoa extremamente incomodada com a umidade do local, porque é, né, uma pessoa que veio do Marrocos. O Marrocos é um clima muito fresco o tempo inteiro, quase que o ano inteiro. Então, esse calor abafado manauara, ela não conhecia. E uma das coisas que ela notou ao se aproximar de Manaus, né, foi essa umidade, que geralmente incomoda as pessoas que vêm pela primeira vez para a região norte. Quando ela diz que, né, essa terra quente, úmida, isso ficou na minha cabeça. Depois eu pensei o quanto terra úmida é tão feminino, remete tanto à natureza da mulher, do quanto somos úmidas, né? O quanto somos férteis de tantas maneiras. E aí, à época, eu fazia o curso de preparação do romance, que durou quase um ano, com o professor Tiago Novaes. E ele adorou o título, ele disse, nossa, é um título forte, que remete a tanta coisa, vai fundo, que é ele quem tem que ficar. E aí ficou Terra Úmida.
E também a capa me chama a atenção, porque eu confesso que eu nem entendi a princípio, achei que fosse uma ilustração, uma coisa assim.
Sim.
Eu li em e-book, né, não tenho livro físico.
Ai, aí fica mais difícil entender mesmo, porque ele é preto e branco.
É, ficou meio confuso, assim, mas eu entendi que era como se fosse uma imagem, talvez um horizonte, uma coisa assim. E aí depois eu reparei que ele é um meio que uma arte, né? Uns barbantes, uma coisa assim. Alguma forma de arte, talvez eu não conheça muito bem. Esses barbantes coloridos, né? Vão formando uma imagem, né? Como surgiu essa capa?
Bom, o Terra Úmida é um romance, assim, que ele foi pensado capa a capa mesmo. Como foi um romance que me demandou muita pesquisa e vivências mesmo, para que eu tentasse passar a maior verdade das sensações que os personagens experimentam no livro, em agosto, mais ou menos, de 2018, eu fiz um passeio pela região de Anavilhanas, aqui no Amazonas, não fica muito longe de Manaus. Eu comecei a fotografar o pôr do sol, que é um momento lindíssimo aqui no Amazonas, principalmente quando a gente está no verão, o sol é assim de um laranja absurdo. E eu fui fotografando o entardecer até que ficou aquela penumbra que começa, né, a se transformar mesmo em noite, e o rio começa a emendar mesmo com o céu. E uma dessas fotos ficou muito bonita, é a minha foto preferida. Quando eu me mudei, eu queria para a parede da minha sala alguma coisa que fosse muito nosso. E eu estava muito envolvida nessa época da mudança com a entrega do Terra Úmida. Eu já estava... Não, ainda nem tinha recebido o resultado, mas eu estava numa fase ainda muito envolvida com a escrita. E aí uma professora minha, Anita Deac, tinha na casa dela uma tela que era feita com esses barbantes coloridos. Eu fiquei muito apaixonada, ela me deu o contato, é uma carioca maravilhosa chamada Carolina Croft. Eu entrei em contato, falei, Carolina, eu tenho uma foto que eu sou muito apaixonada por ela, que é o pôr do sol amazônico. Eu queria muito saber se era possível que ela se transformasse em arte. E a Carolina disse, manda essa foto, se você tiver, em alta resolução, que eu faço para você. E aí surgiu a tela do pôr do sol amazônico. E quando ficou pronta, foi perto assim, do final do ano, quando foi em outubro, eu recebi o resultado do concurso. Quando a Penalux me chamou para publicar o livro, etc., que nós começamos a pensar na capa, etc., tanto a Anita quanto o meu pai disseram, a capa do seu livro já existe, é a tela. E aí a Carol tinha feito fotos da tela ainda no ateliê dela, em altíssima resolução, ainda bem, uhum. E me mandou. E por conta dessas fotos, o capista conseguiu pegar um pedaço dela e aí ela se transformou em capa do Terra Úmida.
É uma capa intrigante, assim, quando você repara nos detalhes. Como eu disse, a princípio eu vi só esse horizonte, o pôr do sol, mas olhando de perto eu vi que tinha algo mais. Então, vamos falar agora mais especificamente sobre o Terra Úmida, que, como tu disse, saiu pela editora Penalux. E eu queria que tu começasse falando uma sinopse, né, para os nossos ouvintes se situarem.
Bom, Terra Úmida, ele conta a história de uma família judia, sefardita, que saiu lá da cidade de Tânger, norte da África, no Marrocos, em busca da prosperidade amazônica do início do século XX, porque foi uma época em que estávamos no auge, né, da borracha, as pessoas do mundo inteiro queriam essa prosperidade, e os judeus, até por conta das violências que sofriam também no Marrocos, embora a convivência com os árabes fosse um pouco mais amena do que em outros lugares, mas ainda assim eles viviam mais isolados, tinham ruas destinadas a eles, os guetos e tal. Então essa promessa de uma terra de paz e de prosperidade chamou muito a atenção. E nós sofremos aqui várias diásporas. Os judeus começaram a vir para cá em 1850. No início do século XX já veio uma outra parte dos judeus marroquinos, porque já sabiam que a primeira leva tinha prosperado. E aí essa família vem para o Amazonas. Mais do que contar essa vinda, essa travessia, Terra Úmida fala muito das relações familiares, em particular, principalmente, a relação entre Sim e Abner, que são mãe e filho na história. Abner começa, né, como narrador, então encontra os diários da mãe, Simi, em uma gaveta. E aí ele vai desvendar essa mãe, essa mulher que ele achava que ele conhecia, mas ele descobriu que ele não conhecia absolutamente nada sobre a mãe. Terra Úmida se situa um pouco nesse sentido.
Eu brinquei no começo que pode ser um livro... um romance histórico, pode ser um pouco um romance regional, porque é um pouco dessas duas coisas mesmo, né? A gente entende melhor essa história que você falou da imigração marroquina. Tem muito das cores do Amazonas, então tem esse lado também regional. E, ao mesmo tempo, também ele é um romance familiar e um romance de formação, né? Quando a gente passa para cima. Então, ele é um livro com muitas facetas diferentes, assim. Mas, né, inevitavelmente, agora que eu sei da tua origem, quando eu perguntei lá do teu nome, a gente sabe que essa história está muito intimamente ligada com a tua própria história, né, com a história da tua família. E também você me falou que escreveu muitos diários, que gostava, e a Simi também, né, escreve diários. Então eu queria que tu falasse de como surgiu esse livro, assim, de onde veio essa centelha, qual foi a ideia, era uma curiosidade que tu tinha para, não sei, investigar o teu passado, como foi que surgiu o Terra Úmida?
Então, bom, Amazonas é muitíssimo conhecido pela literatura do grande Milton Atum, que obviamente é uma referência incrível para todos nós, né? Não só escritores amazônicos, mas escritores brasileiros.
E uma referência em vários sentidos, né?
Uma referência em vários sentidos. E ele conta o lado da história dos árabes, dos sírios, dos libaneses, né? Vieram todos na mesma época. E a gente tem poucos romances sobre judeus amazônicos. A gente sabe muito do Milton Atum porque a origem dele é essa. Mas a gente não ouve muito falar como foi a chegada dos judeus. E judeus e árabes em Manaus convivem muitíssimo bem, sempre conviveram muito bem. Nem parece que em outros lugares acontecem tantas violências e guerras e desavenças, porque aqui todo mundo sempre se deu muito bem. Quando eu fui escrever o Terra Prometida, o Éden Tártaro, na verdade, eu queria escrever um livro de contos cronológico. E aí eu resolvi começar contando a história da vinda do meu bisavô, Davi, para o Amazonas, até chegar num conto que falasse do hoje. Mas para não colocar a história de ninguém para o público, eu me afastei completamente das histórias dos meus familiares. Então, Terra Úmida é pura ficção mesmo. A única coisa verdadeira de Terra Úmida é a profissão do Abner, que ele termina a história como comandante de navios mercantes, que era a profissão que meu bisavô exercia na época. Mas o resto é criação, é ficção. O conto, ele não trabalha muito a personagem em si, ele é muito direcionado ao Abner. E quando eu fui fazer o Terra Úmida, eu precisava fazer essa mãe crescer. Eu fiz muitas tentativas até o formato final do Terra Úmida. Eu tentei escrever em terceira pessoa, tentei escrever tudo em diário, como se Abner e Simi falassem em diário, que ficou extremamente cansativo. Eu tentei os dois em terceira pessoa, também não senti que passava verdade. E até eu chegar, né, a experimentar a Simi no diário, no sentido de a única possibilidade que nós teríamos de entrar na cabeça dela. Porque, de outra forma, tem que haver uma distância entre narrador e personagem. Então, eu acho que a única forma que eu podia deixar a Simi aparecer completamente, ser desvendada totalmente, seria se ela mesma escrevesse em diários. Porque no diário a gente não supõe que outras pessoas vão nos ler. Ele é o nosso confidente. Aí sim eu lembrei de mim mesma, que eu acho que é onde eu era mais verdadeira, era quando eu escrevia nos meus diários. Então, eu tentei jogar essa emoção para Simi, se ela pode se mostrar de algum jeito, se desnudar, é através do diário. Então, foi nessa brincadeira de tentativa até encontrar o diário como forma de narrá-la. Passei alguns meses nessa brincadeira até achar o tom que eu queria dar para Simi.
E eu queria falar um pouquinho da tua escrita, propriamente dita, nesse livro. Primeiro, uma coisa que me chamou a atenção logo de início, assim, é um recurso que você usa uma certa variação temporal, assim. Em alguns momentos você narra no passado, em outros você narra no presente. Essas coisas vão se alternando, assim. De onde surgiu esse recurso? Foi algo que me deixou intrigado também.
Eu acho que houve momentos em que eu quis deixar mais dinâmico a leitura. Porque, às vezes, eu me cansava quando eu lia, eu gosto de ler, acho necessário ler em voz alta aquilo que a gente escreve, e deixar só em um único tempo verbal se tornava enfadonho, até porque é um vocabulário antigo, que já é pesado por si só, uma musicalidade mais lenta. Quando eu mudo para o presente, faz com que haja um dinamismo na leitura, e aí eu achei que ficou menos enfadonha. Foi uma procura de não enfadar o leitor. Eu mesma me testando enquanto leitor, achei que foi necessário. Até porque, quando a gente escreve sobre o hoje, as nossas frases são mais curtas, as expressões são mais corriqueiras. Então, só isso já provoca uma leitura mais dinâmica. E lá não, né? Houve toda uma preocupação com o vocabulário da época, o uso da segunda pessoa, que é uma coisa muito característica do amazonense. Nós usamos muito o tu. e conjugado da forma correta. Eu consigo praticamente ouvir minha avó falar, embora ela já não esteja mais viva, mas assim, minha avó, minhas tias-avós, meus tios-avôs, todos falam o tu vais, tu foste, tu fizeste. Isso já dá uma sonoridade mais longa. Eu senti que, variando o tempo verbal, cansaria menos o leitor.
Eu gosto muito dessa coisa do sotaque, sabe, regional, assim. E uma coisa que eu acho engraçada é sempre essa discussão, né? Onde se usa tu, onde se usa você, no local X se usa uma coisa, no Y se usa outra. E eu acho engraçado porque aqui em Fortaleza a gente mistura os dois de qualquer jeito, não faz a menor diferença. A gente conjuga de qualquer forma também. Acho que quem ouve o podcast percebe isso. Às vezes, na mesma frase, eu começo falando tu e depois eu termino com você, sabe? Então.
Mas hoje em dia eu também acho que muitos amazonenses já incorporaram você. Até às vezes mais do que o tu. Mas, dos meus pais para trás, o tu era mais usado.
E tu já falou um pouco da minha segunda pergunta sobre a tua escrita, porque eu queria saber desse resgate da linguagem, né, da oralidade. Porque o livro começa contando a história do Abner, quer dizer, o Abner contando a própria história, porque é a primeira pessoa. Isso é meados do século XX ali, né, final da década de 50. E depois o livro vai para a história da Cime, e aí você volta para o final do século XIX, né? Não só você tinha que pesquisar sobre a oralidade, mas você tinha que pesquisar sobre a oralidade de dois momentos diferentes, né? Com meio século de distância entre um e outro, assim. Mas eu queria que tu falasse um pouco desse trabalho com essa oralidade antiga e ainda mais em dois momentos diferentes.
Eu agradeço muito a convivência mesmo familiar, porque essa oralidade, ela ficou tão presente na minha memória que eu me colocava, fechava os olhos e tentava escutar o meu tio-avô falando, o meu bisavô falando, porque eu cheguei a conhecer o meu bisavô, ele morreu aqui com 104 anos, então eu consegui conhecê-lo e consegui, então, escutá-lo, né?
Mas...
Pesquisei muitos jornais da época, que ainda temos condições de achar, até na própria internet, e me surpreendeu até que algumas passagens dos jornais, o linguajar era bem cotidiano e muito engraçado, parecendo folhetim. É uma curiosidade interessantíssima ler os jornais de 1910, 1911, é muito interessante. Então, foi um trabalho mesmo de pesquisa e lendo livros antigos, não só Milton Atum, mas outros escritores regionais que contavam dessa Manaus de antigamente, para que eu conseguisse passar essa verdade da oralidade que acontecia. Mas eu acho que, acima de tudo, a convivência familiar e ouvindo essas pessoas, eu sempre gostei muito de prestar atenção. E eu lembro que um dos meus tios-avôs ainda estava vivo quando eu estava na escrita de Terra Úmida, e eu lembro que eu o entrevistei por um bom tempo, então aquela voz dele ficou muito marcada. Eu diria que foi a minha despedida, a gente não sabia que meses depois ele faleceria. Ficou muito marcada essa entrevista. E outras entrevistas, fiz entrevista com a Graça Barbosa, que é mãe de um grande amigo meu, que era neta de uma pessoa muito importante no Amazonas, que praticamente desvendou, era um português, e que desvendou o Amazonas. Então, assim, ver as fotos, os documentos que ela guardava, ouvi-la falar, tudo isso ia me dando ferramentas para que eu criasse essa atmosfera do início do século, né?
Já que eu falei dessa parte mais histórica, agora eu quero falar um pouco da parte mais regional, porque existe esse encantamento, né, desses personagens com o Amazonas, com os rios, com a comida, está muito presente. Depois a gente vê que assim ela não se encantou muito, mas faz parte. Mas enfim, sim, não, desculpa, sim. Mas enfim, isso está presente no livro também. E então você trouxe aí, né, acredito que até da sua própria experiência, como você falou, né, do Pôr do Sol Amazônico e tudo mais, para o livro, né? Queria que falasse um pouco disso, assim, de como foi trazer esse caráter um pouco mais regional, assim, para a Terra Úmida.
Eu vou te dizer que foi preciso eu me colocar com olhos de poeta para que eu colocasse isso no livro. Aquele deslumbramento e o espanto da primeira vez. Porque a gente tende a parar de se espantar com o que é corriqueiro na nossa vida. Então, eu moro perto da floresta. Ela já, né, não me causa nenhum espanto e nenhum ó. ela está aqui. Os rios estão mais ou menos próximos. Então, para que eu conseguisse escrever com essa exaltação e com esse deslumbramento que eu vejo e ouço as pessoas que chegam aqui quando se deparam a primeira vez com a imensidão do Rio Negro ou com a imensidão da floresta, foi preciso que eu me colocasse nesse lugar da primeira vez. E eu digo que o Terra Úmida, ele foi muito responsável pelo meu resgate como amazônida, porque eu sempre fui muito urbana, muito. Eu gosto da cidade, eu gosto do barulho da poeira, tá tudo bem para mim, essa selva de pedras que nos cerca. E me afastei ao longo dos anos mesmo de não querer fazer os passeios, de muitas vezes alguém de fora estar mais por dentro do que acontece na paisagem amazônica do que eu mesma, que podia a qualquer fim de semana estar lá. Então, Terra Úmida me obrigou a isso, porque como eu não queria ser aquela que vai no Google Earth e acha a paisagem e descreve, eu falei, não, eu preciso me emocionar, porque se eu não me emocionar, eu não vou conseguir escrever sobre isso. E eu me joguei novamente, então eu digo que por muito tempo eu estive de costas para o rio. E o Terra Úmida fez esse resgate, que foi muito importante, tanto que hoje eu confesso que sou uma pessoa muito mais próxima da floresta, das causas da floresta, de reconhecer o quanto é importante a preservação e o quanto agora curto mesmo os passeios e procuro estar sempre que posso, em Novairão, que é perto de Anavilhanas, que é um lugar belíssimo aqui, e em maio vou fazer um novo passeio, inclusive que é com o pessoal, com os outros escritores que vai ter por aqui, que é o Navegar é Preciso, vai ser aqui em Anavilhanas, e de 1º a 5 de maio. Enfim, eu acho que Terra Úmida foi responsável por uma mudança enorme em mim, sabe? Então, foi muito importante a escrita dele, para mim mesma.
Ah, que massa. Como tu já falou, o livro, ele se separa bem, assim, tem duas partes bem marcadas, né? Primeiro com Abner, que ele vai tratando ali de questões familiares, tem algo ali muito pesado que está acontecendo naquele momento. Depois a gente volta para o passado para contar a história da Simi, que é a mãe dele. E eu queria que tu falasse de qual foi a tua preocupação, ou de como foi a tua preocupação em separar essas duas vozes. São duas vozes bastante distintas, são pessoas de gerações diferentes, que vêm de culturas diferentes, né? Porque o Abner até nasceu no Marrocos, mas ele veio muito cedo para o Brasil. E além disso, a Simi, ela tem um pendor literário, né? Ela gosta de escrever, ela escreve poesia. Tem uma diferenciação na voz dos dois. Queria que tu falasse como que foi encontrar essas vozes distintas no livro.
Difícil. Foi um trabalho árduo, de muitas idas e vindas, inclusive muito na época que eu estava no curso de preparação do romance, escutando Thiago Novaes, professor Reinaldo também, que deu excelentes dicas à época, porque corria o risco de como ambos usam a segunda pessoa, e isso é muito comum. Não tem jeito, as pessoas aqui, pai, mãe e filhos, vão usar a segunda pessoa, de ficarem parecidos, né? Então, eu tentava me concentrar em tentar lembrar de como a minha avó falava e minha mãe, ou como a minha mãe fala e como eu falo. Porque é óbvio que, embora ambas usem a mesma pessoa, temos expressões diferentes, somos de geração diferente, logo temos, apesar de que, né, somos muito agarradas às expressões que a minha avó usava, que vem ali do raptia e de algumas expressões que você deve ter visto no livro, bem sefarditas, e que às vezes o meu marido olha para mim com cara de interrogação e diz, eu não entendi o que você falou. E aí foi porque, com certeza, usei alguma expressão que faz parte da minha memória mesmo e eu carrego comigo até hoje. Então, assim, eu sou dessas que usam o rosmin, né? Assim, ai, não, olha esse teu colar, tá tão rosmin, tá tão sem graça, você não quer botar uma coisa melhor e tal. Que era o que a minha avó falava. Então,
mas o que significa?
É michuruca, é tipo...
Ah, tá.
Sabe? Uma coisa assim, ai, tá tão sem graça, não tem luzes, como a minha avó dizia, põe um negócio melhor e tal. Então, tem umas expressões que eu carrego comigo até hoje, não tem jeito. Mas eu precisava de uma marcação. Então, para fazer o Abner, eu usei muito a memória do meu tio-avô, A Cime foi uma mistura de muitas mulheres. E aí eu consegui, aos poucos, separando e dando a cada um personalidade, que é o que a gente quer. Que a gente leia um e leia o outro. E na hora que está lendo, saiba, não, esse daqui quem está falando é o Abner, não, esse daqui quem está falando é a Cime. E a poesia na Cime foi algo que surgiu durante a escrita dos diários dela, no sentido de que tem coisas que eu mesma, enquanto escritora, só a poesia dá conta. Não dá para falar de outra forma. Não dá para colocar em prosa. E aí eu acho que a Cime tinha disso, sabe? Tinha coisas dentro dela que eram tão fortes, eram tão marcantes, que não dava para sair contando hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tinha que vir de outro jeito. E também foi uma forma de eu dar mais personalidade a ela e distanciá-la ainda mais da voz do Abner, né? Então, foi uma preocupação de que, como seriam dois narradores principais, houvesse uma boa diferença entre eles para que eles não se confundissem, né?
Um outro aspecto que eu acho que faz um link com o que a gente falou um pouco antes, até do teu livro de crônicas e tal, essa coisa de tirar essa romantização da maternidade. Aliás, tu falou que naquela época era algo, né, ainda inicial, né? Eu acho que hoje se fala mais disso, né? Naquela época dos blogs, né? Como a gente estava falando. Aliás, eu sou bem saudoso dos blogs.
Eu também sou.
Então, se falava muito pouco sobre isso, né? Hoje existe um movimento um pouco maior. E o livro, ele traz isso também, né? A Cime, ela tem problemas com ser mãe. Ela, a princípio, não quer. Depois, enfim, ela tem aquela relação de quem gosta dos filhos, mas não necessariamente gosta de ser mãe. E em alguns momentos ela gosta, em outros não. Vai variando ali, né? E ela não sabe bem como expressar isso, o que fazer em relação a isso. E existe uma questão, você estava falando da terra úmida, que é uma terra fértil, né? Que a Cime, ela é muito fértil, né? Mas, ao mesmo tempo, ela perde muitos filhos. Tem essa dualidade ali. Queria que tu falasse um pouco disso, de trazer essa questão que eu acho que é uma questão cara para ti, né?
Pois é. A Cime, ela, por ser assim, uma grande homenagem às mulheres como um todo, eu procurei torná-la muito, muito real. Porque a gente, culturalmente, é levada a acreditar que o instinto materno existe, que só é boa mãe quem ama ser mãe, que a gente tem o tempo inteiro que viver em sacrifício, que a gente tem sempre que abrir mão de nós mesmas em favor desses filhos, que o fim maior da mulher é a maternidade, como se as pessoas que escolhessem não ser mães ficassem devendo algo para o mundo, não fossem completas de outra forma. Então, eu quis desmistificar essa maternidade que fizeram a gente acreditar nos últimos 200 anos, mais ou menos, até por uma questão de vamos povoar o mundo, e as crianças, sabemos, historicamente, morriam muito antigamente, as mulheres não tinham essa preocupação, esse cuidado e essa culpa que a gente carrega hoje em dia. Isso foi uma criação, né? Uma criação principalmente, inclusive, da própria igreja e das religiões como um todo. Eu não acredito que possa ter havido mesmo no judaísmo, onde a família é muito importante, onde a mulher, ela desde sempre aprende que a maternidade é certo, é algo certo na vida dela, que nenhuma tivesse se revoltado, que nenhuma pensasse diferente. Óbvio que não se podia falar, mas eu não acredito que nenhuma pensasse, talvez, perto do que a Cime pensou. Porque, realmente, comparando com a minha experiência enquanto filha e neta, eu não vivi isso. Eu ouvia das minhas tias-avós, da minha avó, da minha mãe, sobre o comum seu sacrifício, e é isso mesmo, né? Nascemos para isso. E a questão do aborto foi uma questão que eu quis tocar no assunto. À época, não estava tão em voga a conversa quando eu escrevi, e eu acho que talvez por isso eu tenha tido até mais coragem de deixar, talvez hoje eu não tivesse coragem de tocar nesse assunto, porque invariavelmente quando participo dos clubes de leitura sou indagada por isso. Ainda bem que por enquanto os clubes de leitura as mulheres estão mais abertas à discussão e nunca sofri nenhuma, não fui rechaçada por isso de maneira alguma, todas são muito carinhosas com a Cime, acolhem muito a Cime, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa aprender a acolher a outra mulher. Nós somos ensinadas ao tempo inteiro disputar e julgar a outra. E eu acho que esse momento precisa terminar. A gente precisa acolher, escutar, sem julgamentos, porque cada uma sabe de si. Quem sou eu para dizer se ela deve ou não ser mãe? Se ela deve ou não abortar? Se ela deve ou não cuidar daqueles filhos daquele jeito, como se só houvesse uma maneira de ser mãe? Foi isso que eu tentei abordar em Terra Úmida. Essa possibilidade de haver amores diversos. A Cime, de maneira alguma, deixou de amar os filhos. Mas não era o amor que a gente está acostumado a achar que uma mulher deve sentir pelos filhos. Ela também sentia falta de ter sido o que ela não conseguiu ser. Ela foi levada àquela vida, ela não escolheu aquela vida. E quantas mulheres até hoje não podem fazer escolhas? E isso faz com que, às vezes, a gente não entenda a amargura de alguém, né? A gente tem que olhar para o passado e julgar menos. É que é muito comum a gente realmente falar mal, olhar com olhos de fora e achar que a gente sabe algo sobre aquela pessoa, quando, na verdade, a gente não sabe. Todo mundo tem seu mistério, todo mundo tem suas dores. A Cime foi isso. A Cime foi alguém que não conseguiu ser quem queria. Tanto que o Abner, ao longo da leitura dos diários da mãe, vai, talvez, perdoando e compreendendo e aceitando e até amando mais aquela mãe que ela conseguiu ser. Ela fez o possível, ela foi a mãe possível. E eu acho que hoje a gente está numa busca de ser o impossível. Exigem demais da mulher. Porque antigamente as mulheres tinham como função ser do lar. Agora a gente tem que ter a função de ser tudo. A gente tem que ser excelente profissional, excelente mãe, excelente dona de casa, excelente esposa, com o físico em dia, malhadas e saudáveis. Gente, não dá. O dia só tem 24 horas e a gente precisa dormir em algum momento também. Então, eu acho que foi nesse sentido que eu quis fazer uma personagem que desmistificasse essa mãe suprema e essa mãe deusada que fizeram a gente acreditar que a gente tem que ser.
Fico feliz que você tenha tido coragem. Como a gente falou lá atrás, às vezes o motor da coragem é a ignorância, né? Você falou que talvez não fizesse hoje, mas acho que é um tema que tem que ser falado mesmo. E você estava falando aí de julgamento. Eu acho que uma outra questão delicada é esse olhar nosso para a cultura do outro, né? Nem sempre é simples de se fazer sem colocar um julgamento na frente. Quando a gente conhece a história da Cime, por exemplo, a gente sabe que ela teve um casamento forçado, né? Que os pais escolheram. É muito complexo, né? Porque a gente sabe que tem muitos casamentos que acontecem assim e que prosperam, mas ao mesmo tempo a gente quer condenar esse tipo de prática. E ali no caso da Cime, a gente vê que ela começa muito contrariada, mas depois ela vai gostando e tal, e enfim, depois vai ter vários desdobramentos que eu não vou falar, mas enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando nisso, assim, foi uma questão para ti? O quão complexo é isso, assim, você observar essa cultura tão diferente da nossa, e nesse caso específico é uma cultura muito rígida, que os pais, não só na questão do casamento, né, mas eles decidem se ela pode estudar ou não, a palavra deles é a palavra final e acabou, existe uma estrutura muito rígida, que a gente tende a olhar com um olhar meio torto, assim, mas eu acredito que no livro você conseguiu esse distanciamento, né, de não julgar. Mas como foi trazer isso, e, enfim, sem pesar a mão?
Então, é um exercício mesmo, porque mesmo sendo da minha religião, eu também julgo. Então, quando eu vejo pessoas mais ou menos próximas ainda repetindo esses rituais, me choca. Não vou dizer que eu compreendo totalmente. Eu fico um tanto chocada que, como assim, né? Estamos em outro século, avançamos em tantas coisas, como pode a pessoa aceitar? Pois é, mas aí, né, aquilo de repente a deixa feliz? Ela é feliz? É muito complexo isso. Quando eu estive, eu fui a Tânger, né, em 2019, para fechar o livro, eu fiz essa viagem ao Marrocos. Eu queria experimentar esse lugar. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o olhar perplexo do Daniel, porque em 2019 o Noah ainda usava carrinho, ele não estava muito atento ainda ao mundo, mas o Daniel já estava. E ele ficou muito espantado com a quantidade de mulheres muito cobertas, algumas usando burca, cafés onde nenhuma mulher sentava, só havia homens. E ele me perguntou, mas por que essas mulheres estão desse jeito, mamãe? Por que elas não podem usar a roupa que nem você? Embora eu também tivesse muito mais coberta do que ele está acostumado a me ver. E aí eu disse, porque aqui é uma outra cultura, as mulheres precisam se cobrir. Aí ele quis dar ali um ar de revolta, isso é um absurdo, você não pode. Falei, opa, pera. Aqui nós escolhemos estar dentro do país deles, então a gente tem que respeitar. Nós temos que entender que nesse espaço é desse jeito e a gente não tem que julgar e sair xingando nenhum homem, etc., porque é a cultura daqui. A gente entende que lá no Brasil é outra coisa. Não precisava nem tão longe, tipo, atravessando o ferry boat, quando a gente chegava na Espanha, era outra situação. E isso também é uma coisa interessantíssima. Como pode, com 45 minutos de distância de ferry boat, culturas tão apartadas? Embora em algum momento elas se misturem, porque a Espanha por um bom tempo, né, esteve no Marrocos, a rigidez da religião árabe ainda permanece no Marrocos e na Espanha é tudo muito mais livre, nas praias as mulheres fazendo topless e uma distância mínima entre os dois países. É difícil a gente só aceitar. É um exercício que se faz, eu me impus esse exercício na hora da escrita, porque eu acho que a gente tem que respeitar a escolha de cada um. Para elas e para essas pessoas, talvez faça sentido, embora a gente já veja hoje em dia manifestações para que as mulheres alcancem mais direitos em determinados países, como, por exemplo, aprender a dirigir. Então, aos poucos, elas também estão querendo avançar. E eu acho que a gente tem que apoiar. Mas eu não posso chegar, de repente, num lugar desses e sair esbravejando e achando tudo um absurdo, né? Até porque foi uma escolha minha ir até lá. E eu queria estar aberta ao possível e, digamos, plástica ao possível, flexível ao possível, para memorizar tudo aquilo que eu via, anotar tudo aquilo que eu precisava, para passar para a história aquelas verdades sem a minha impressão pessoal, sem o que eu, Miriam, acho ou penso sobre isso. Mas não é fácil, nunca é fácil, né?
E o que é mais interessante ainda é que a gente vê a Simi sofrendo com esses comportamentos da família, com essa estrutura super rígida, com as coisas que ela tem que passar, mas a gente vê a história dela depois, né? Do Abner. E a gente lembra que na história do Abner, ela replicou muitos daqueles comportamentos, né? Mesmo que ela condenasse, que ela sofresse tanto por causa do que fizeram com ela, ela fez algo muito similar com os filhos, assim. É mais uma questão a se pensar.
Também, que na verdade a gente acaba reproduzindo muito o que aprendemos com os nossos pais e avós, né? A gente, obviamente, que hoje tem aí a terapia e a análise para nos ajudar a tentar quebrar, né, esses comportamentos repetitivos. Mas a tendência é que a gente ou se afaste completamente, seja o oposto, ou seja, a cópia fiel do que recebemos. É mais ou menos isso que acontece.
Uma última pergunta. O livro, ele tem essa estrutura de diário, né, na parte da Simi, e em algum ponto você começa a usar recursos gráficos, né? Existem algumas palavras meio apagadas, algumas frases que não estão completas ali, e a gente entende que é porque o diário foi danificado de alguma forma, né? Desgastou e tal. E é até engraçado porque foi a primeira vez que eu vi um aviso na Amazon, né, falando lá assim. Aí eu imagino que algumas pessoas não tenham entendido muito bem, então...
Então, ele ganhou uma nota 1 de uma pessoa porque ela não entendeu. E aí eu senti necessidade de fazer uma ressalva na Amazon.
Pronto, é sempre um risco. Mas como foi que tu chegou nesse recurso gráfico mesmo, assim, da página do livro?
Então, quando eu estava pensando sobre como seria fisicamente o Terra Úmida, né? O produto livro, o objeto livro, eu queria que as pessoas passassem por uma experiência de leitura, né? Que não fosse só uma história, que fosse uma experiência do início ao fim, da capa até a última página do livro. E a gente sabe, né, eu mesma tenho meus diários guardados, que as páginas não ficam iguais com o passar do tempo e imagina com o passar de décadas. Fora que às vezes a gente escreve comendo, a gente escreve bebendo algo e a gota cai, mancha aquela página e você não consegue mais ler. Folhas se perdem, às vezes você se arrepende do que escreveu e rasga ou risca. Então, quando a gente para pensar num diário de verdade, várias coisas podem acontecer. Às vezes aconteceu uma goteira e pegou boa parte do diário, você tem peso, a gente perde livros, né? Como não perder diários? Então, não me pareceu convincente se os diários estivessem intactos, depois de tanto tempo guardados, ainda mais numa época em que não se tinha sofisticação para deixar muito bem armazenado algo. Então, eu acho que o que me pareceu mais verdadeiro e mais real seria páginas danificadas, o que me leva também a essa questão da Cime, da mulher ser pedaços, porque ela se dizia pedaços também, ser fragmento. O diário é fragmento porque ela própria era muito fragmentada. Como nós mulheres somos todos os dias, a gente é muita coisa junto, não dá para a gente dizer que a gente é só uma coisa. E eu acho que foi tudo junto. Igual o título Terra Úmida remete a tantas coisas, eu acho que os diários fragmentados também fazem esse papel de falar de fragmentos, de quebra. Eu digo que às vezes eu sou em intervalos, porque como a prioridade são os meninos aqui em casa e o horário deles, eu preciso existir nos intervalos deles. Então a gente está conversando aqui porque eles estão na escola. Então, quando eles chegam, eu já sou completamente a mãe do Daniel e do Noah. E aí, quando eles estão numa aula de reforço, eu volto a ser a Miriam escritora, mas às vezes eu preciso correr no supermercado. Então, é, sei lá, essa ramificação, essa partilha, né, essa mulher repartida que a gente acaba se tornando com o passar dos anos, e principalmente quando assume a maternidade, é que me deixou muito à vontade para embarcar nessa de que o livro precisava também ter essas partes fragmentadas. E, infelizmente, algumas pessoas não entenderam e avaliaram lá o livro com uma estrela dizendo que ele tinha vindo com defeito, mas eu acho que ela não chegou a terminar de ler o livro, porque ela teria entendido se ela tivesse chegado ao final. Mas acontece.
Mas então, Miriam, você que é essa escritora tão versátil aí, que eu nem sabia tanto da parte dos poemas, foi descobrindo agora, quero saber quais são os teus próximos projetos, no que você está trabalhando, o que você vai fazer.
Bom, o meu primeiro projeto ainda até mais ou menos outubro do ano passado seria dar continuidade e emendar o doutorado. Mas eu achei melhor dar um tempo para me dedicar aos meninos, que durante 2 anos foi difícil conciliar mestrado com criança, foi muito difícil. Eu queria voltar a escrever ficção também, que eu praticamente abandonei, porque a pesquisa, ela também é apaixonante, eu fiquei muito, muito apaixonada pela pesquisa, eu amei o mestrado, eu amei a vida acadêmica, eu amei a escrita acadêmica e a liberdade que eu tive para misturar na minha dissertação, a escrita acadêmica com a escrita de ficção e prosa. Eu acho que eu tive assim, uma orientadora maravilhosa e um corpo de professores incríveis que me deixaram muito livre para não ficar só no academicismo, sabe? Então, justamente por isso, a dissertação foi recomendada para se tornar livro, está em editoração, estou muito feliz. Então, acho que o livro mais recente que vai sair, assim, que está no forno, é o da dissertação, que fala sobre a questão da escrita feminina, traz um histórico da escrita feminina e faz ênfase a 2 escritoras, a Helena Ferrante e a brasileira Tati Bernardi, sobre essa escrita da maternidade real. Então, assim, tem muito a ver comigo e com a minha escrita, então eu não tinha como me afastar disso na hora de pesquisar. Então, vem livro novo por aí. Estou escrevendo um conto para uma revista da Universidade do Pará, deve sair em maio, acho que é a revista, estou nessa escrita, que quem sabe vai se tornar um próximo romance, acho que ele já me deu, esse conto já está me dando uns gatilhos para vir romance. Tem um romance infanto-juvenil para entregar para uma editora para participar de PNLD, porque eu tenho um romance em PNLD, que é o Quem Chamarei de Lá, que saiu pela editora Pantograph, no final de 2022, então ele vai estar nas escolas esse ano, que é esse aqui, mas ele está à venda no site da editora, nos sites em geral de venda de livros, e comigo também, quem quiser autografado está aqui. E aí eu tenho esse outro livro, que ainda não tem título, para um próximo PNLD. Aí no forno tem várias coisas, tem um outro romance, tem um romance mais contemporâneo, tem livro de poema guardado. A gente não para nunca, né? E assim, eu escrevo muitas crônicas, né? No Instagram sempre tem crônicas, eu penso um dia em reunir essas crônicas e transformá-las em livro. Mas é isso, assim, estou produzindo muito. Vem festival literário aqui no Amazonas que eu estou ajudando a organizar em abril. Estou muito feliz de participar pela primeira vez da organização de um festival. Tem muita coisa boa vindo. Espero que 2023 seja muito, muito, muito literário, assim.
Para todos nós. Miriam, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter topado esse papo com a gente. Foi muito divertido. Espero que você volte quando você estiver lançando os seus próximos livros. E é isso. Muito, muito obrigado e até a próxima.
Nossa, obrigada a você pela conversa deliciosa, por me deixar tão livre para falar sobre Terra Úmida, sobre a minha escrita, sobre a minha produção. Obrigada por já deixar o convite feito para os próximos livros. Espero voltar em breve. E, enfim, quem quiser saber mais sobre mim, meu Instagram tá aí, Miriam Scott. Peço que, se puderem, leiam Terra Úmida. Foi um livro muito desejado e, quando ele saiu, me causou uma alegria imensa e tem ainda me causado muitas alegrias. Estou muito feliz que ele tenha estado em vários clubes de leitura e espero que ele continue se espalhando por todo o Brasil para que todo mundo saiba mais sobre o Amazonas, sobre a cultura nossa do Norte, que é tão rica e tão diversa. Muito, muito, muito obrigada.
Eu que te agradeço. E um recado para os nossos ouvintes. A Mira falou agora dos clubes de leitura, né? A gente tem nosso clube de leitura, o Lume, e agora em março a gente vai se reunir com a Pauline Torti para falar sobre o Erva Brava, que foi um livro finalista do Jabuti na categoria Contos. A gente já fez uma entrevista também aqui no podcast com a Pauline, que também foi muito legal. E se vocês quiserem apoiar o projeto, o site, o podcast, basta acessar apoia.se/lumeliteratura, que vocês encontram lá nossa campanha de financiamento coletivo. E é isso, nos vemos em breve.